Muito bom dia, vamos iniciar os nossos trabalhos. Saúdo os representantes da Confederação Nacional dos Reformados, Pensionistas e Idosos do MURPI, na pessoa do Sr. Presidente, Sr. Dr. Casimiro Menezes, Sra. Doutora Maria Amélia Vicente e o Sr. Engenheiro Jorge Figueiredo e Silva. É um prazer para nós, neste grupo de trabalho, das alterações propostas à Constituição do SES, que funciona no âmbito da Comissão de Segurança Social e Trabalho, os receber e ouvir neste espaço de reflexão que estamos a ter no âmbito de 9 projetos de lei que diferentes grupos parlamentares apresentaram de alteração à composição do SES. Penso que têm conhecimento dos documentos e, por isso, mais uma vez, reitero os nossos agradecimentos e o muito bem-aja para a vossa disponibilidade para estarem entre nós e darem o vosso contributo para esta reflexão que já vai vasta, já são muitas as entidades que ouvimos até agora e que iremos continuar a ouvir no âmbito deste grupo de trabalho. Permitam-me também que cumprimento as senhoras e os senhores deputados, caros colegas, e que explique de uma forma muito simples como é que vamos funcionar. Mais ou menos 10 minutos, que usarão no sentido de expor os vossos pontos de vista. Passarei a palavra às senhoras e aos senhores deputados, no sentido também, durante uns breves, no máximo 5 minutos, poderem expor também os seus pontos de vista e depois terão também, no final, a oportunidade de responder a questões ou algum considerando que desejarem de ser sobre a matéria num final também de entre 5 a 10 minutos. Vamos então iniciar os nossos trabalhos e, reiterando os nossos agradecimentos pela vossa presença, dou a palavra ao Sr. Dr. Casimiro Menezes. Quero ter a gentileza, por favor.
Então, muito bom dia, Sra. Deputada, coordenadora do Grupo de Trabalho da Comissão Parlamentar de Segurança Social e Trabalho, senhoras e senhores deputados. Em nome da Direção da Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos, MURPI, agradeço a oportunidade de, através desta audição, poder prestar esclarecimentos a esta Comissão sobre a natureza e objetivos que norteiam esta organização e a necessidade do seu reconhecimento como parceiro social. A Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos é uma organização sem fins lucrativos que foi fundada em 27 de maio de 78 pela vontade expressa de 300 de delegados eleitos pelas comissões de associações então constituídas por um movimento unitário de reformados, pensionistas e idosos, o MURPI. As comissões de reformados, constituídas ao abrigo do Decreto-Lei 594-74, de 7 de novembro, têm como objetivos organizar os reformados, promover ou organizar e apoiar ações conducentes à efetivação dos seus direitos, desenvolver e reforçar o espírito de unidade e solidariedade dos trabalhadores no ativo e reformados, fomentar e alicerçar a sua ligação com os órgãos do poder local, levar à prática as iniciativas que melhor garantam uma vida compatível com a sua natureza humana e do homem livre. Foi este fermento que catalisou e dinamizou pela primeira vez em Portugal um movimento associativo de âmbito nacional de reformados materializado na constituição desta Confederação de Reformados. Atualmente, a Confederação de Reformados MURPI engloba no seu seio 170 associações de reformados em 12 distritos do continente e na região autónoma de Madeira, com 7 federações distritais, ultrapassando no total mais de 50 mil associados reformados e pensionistas dos sectores público e privado. As associações prestam relevantes funções de integração e de apoio social, promovem ações de ocupação saudável a tempo livre, desenvolvem iniciativas de âmbito cultural e de aprendizagem ao longo da vida, nomeadamente com a criação de academias séniores. A Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos tem protagonizado, desde a sua fundação, numerosas ações de mobilização e conscientização de reformados, pensionistas e idosos, no sentido da defesa dos seus direitos e desde a primeira conferência realizada em 27 de maio de 78, no pavilhão académico da Amadora, inscreveu na sua carta reivindicativa a necessidade do reconhecimento da Confederação de Reformados para o poder político como parceiro social. Desde a fundação, que a Confederação MURPI tem desenvolvido um conjunto, que não está aqui neste documento, mas que eu acrescentaria, um conjunto de eventos relacionados, quer com encontros, quer debates, inclusivamente participamos em duas iniciativas de parlamentares, do Parlamento do Idoso, o MURPI participou num painel sobre os assuntos que dizem respeito ao envelhecimento, que dizem respeito ao aspecto, digamos, da necessidade da defesa dos direitos dos reformados, e isto tem consubstanciado uma política de valorização do grupo social que são os reformados, os pensionistas, e tentá-los também contribuir para a consciencialização da importância desse grupo. A Confederação dos Reformados Murphy publica desde 78 um jornal bimestral, inicialmente com o título de Jornal do Murphy e presentemente desde 91 com a designação de Voz Reformados. Um exemplar deste jornal encontra-se, foi distribuído também, que saiu esta semana, que é o mais recente. A Confederação também tem um site, um sítio na internet, que é o endereço é www.murphy.pt, com toda a informação sobre as atividades. Também organiza anualmente um piquenicão, uma festa que designa para o Piquenicão Nacional, este ano na sua 19ª edição, com a participação de mais de 3 mil pessoas e com a intervenção, aqui diz 40 grupos, mas já para este ano são 50 grupos de cantares e de música que vão atuar no piquenicão. A Confederação rege pelos seus estatutos e realizou o seu 7º Congresso em outubro de 2012, com a aprovação do seu programa de ação, a eleição dos corpos sociais para o TRI em 2012 e 15. Também fornecemos o estatuto nos documentos distribuídos aos seus deputados. A Confederação Nacional dos Pensionistas participa por direito próprio nos órgãos de consultivos de Instituto da Segurança Social, onde tivemos várias reuniões para aprovação do plano e do relatório de atividades da Segurança Social e da Comissão Consultiva do Ministério da Solidariedade e da Segurança Social. Esta Confederação, com o seu passado histórico, naturalmente reivindica o seu reconhecimento como parceiro social, quer para a sua representatividade de âmbito nacional, quer para as suas atividades desenvolvidas ao longo de mais de 3 décadas, porque sempre defendeu que o reformado pensionista idoso é parte integrante da sociedade e, como tal, titular dos direitos do cidadão comum. As marchas de indignação e protesto ocorridas em 12 de abril mobilizaram a nível nacional milhares e milhares de reformados, aposentados e pensionistas, expressando o seu protesto e indignação, reafirmando a condição de lutar por seus direitos e exigindo que o Murphy seja reconhecido como parceiro social. O reformado pensionista idoso contribui decisivamente para o desenvolvimento social, económico, cultural e científico do país, hoje desfrutado por qualquer cidadão, nomeadamente por aquele cuja representação profissional faz parte do Conselho Económico e Social. Nesse sentido, enquanto participante na produção nacional numa dimensão histórica e titular de prestações de reforma e de pensão, tem um direito representativo institucional, nomeadamente como parceiro social. Além das razões aduzidas, podemos acrescentar a evolução demográfica verificada no país, a força social que os reformados representam num contexto atual da sociedade portuguesa e a necessidade do reforço da coesão social e cultural. Uma sociedade que não sabe respeitar e reconhecer o seu contributo para a sua existência e consolidação jamais será digna de si própria e se imporá ao respeito de outra sociedade. Podemos afirmar, para terminar, que é justa e necessária a decisão desta 10ª Comissão Parlamentar da Segurança Social e Trabalho do reconhecimento da Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos, MURPI, com o Estatuto de Parceiro Social, no âmbito desta audição parlamentar, com vista à alteração da Lei nº 108/91, de 7 de agosto, que regula o Conselho Económico e Social, e neste âmbito defendemos que neste Conselho Económico e Social devem estar representados 2 representantes dos reformados pensionistas, através da sua candidatura no Conselho Económico e Social. Pronto, é disso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Desceu as considerações. Vou passar então a palavra aos senhores deputados. Senhor, dou a palavra para expor os seus pontos de vista ao senhor deputado Nuno Sá, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quero ter a gentileza, senhor deputado.
Muito obrigado, senhora coordenadora do Grupo de Trabalho. Cumprimentar todos e cumprimentar muito em particular e de forma muito especial, em nome do Partido Socialista, a Confederação Nacional dos Reformados, Pensionistas e Idosos, o MURPI, o seu presidente, Casimiro Menezes, tesoureiro Jorge Figueiredo e Silva, e a secretária da direção, Maria Amélia Vicente. Muito obrigado pela vossa presença e pelos contributos que aqui nos deixaram nesta vossa intervenção e também nos documentos que já nos fizeram chegar, evidenciando as atividades que o MURP desenvolve. Eu queria, numa primeira parte, aproveitar esta ocasião para também deixar bem claro as intenções e o pensamento do Partido Socialista sobre esta matéria. Nós consideramos que nos últimos anos a sociedade portuguesa tem sofrido alterações, mudanças profundas, fruto, por um lado, das políticas desenvolvidas pelo atual governo, que naturalmente tem sempre o condão de mudança da sociedade, quaisquer políticas os têm, mas estas de uma forma muito especial sobre determinados setores específicos da nossa sociedade, e por outro lado, alterações que decorrem da vida humana, da vida das próprias sociedades, de uma forma natural e espontânea. E neste caso, refiro-me naturalmente à evolução da nossa pirâmide demográfica, onde estamos muito perto de uma recessão demográfica e onde, neste momento, a idade sénior assume um peso muito grande na estratificação etária da nossa sociedade. E, portanto, logo por aí, atendendo ao peso específico que os séniores, os mais velhos, têm na sociedade portuguesa, naturalmente que têm que também ter uma voz correspondente, porque são portugueses em grande número, e bem, e portanto isso é positivo, também significa alguma evolução da nossa sociedade nos últimos anos nesse sentido, mas é importante que tenham também o peso, a voz no Conselho Económico Social adequado a esse peso que têm. Mas por outro lado, e aí não faço este comentário com qualquer ponta de alegria, mas antes com tristeza e com preocupação, por outro lado, os reformados e os pensionistas têm sido alvo de políticas de cortes de rendimentos, por um lado, e de aumentos de custo de vida, e também de cortes nos apoios sociais muito fortes, muito, muito fortes. Cortes esses que foram numa situação de excepcionalidade, mas, por outro lado, verificamos agora que até se vão tornar definitivos. E por aí, e até por essa definitividade anunciada pelo Governo, ainda mais importa também que os reformados e pensionistas tenham voz, sejam ouvidos, porque foi um setor da nossa sociedade que foi muito atingido pelas políticas públicas nos últimos tempos, e refiro-me naturalmente aos cortes nas reformas e nas pensões, por outro lado aos cortes nos apoios sociais e, por outro lado, ao aumento do próprio custo de vida, e tudo isto junto causou certamente muitos problemas aos reformados e pensionistas portugueses. E, portanto, nesse sentido, e atendendo a que, pelos vistos, este caminho pode correr o risco, pelo menos para já, de continuar, entendemos que os reformados e pensionistas devem estar no plenário do Conselho Económico e Social. Entendemos também, já agora deixem-me partilhar isto convosco, que outros setores de interesse específico também, por estas razões, também devem estar no Conselho Económico e Social. É o caso dos jovens, é o caso dos imigrantes e é o caso dos trabalhadores precários, exatamente pelas mesmas razões, sobretudo no caso dos trabalhadores precários, dos jovens imigrantes, alia-se o fenómeno da imigração, da saída de Portugal e o fenómeno da falta de emprego e de dificuldades também na sua vida. E, portanto, defendemos que este setor, por estas razões, têm problemas, interesses específicos que devem partilhar, que devem ser alvo do diálogo social, porque também consideramos que é no diálogo social, ouvindo todos, no diálogo, num esforço de construção, que se poderá garantir a coesão e a paz social, que é muito importante para o nosso país. Nós temos estado a trabalhar este grupo de trabalho com muitas audições e, relativamente aos reformados e pensionistas, parece-me que há até algum consenso, estamos a construir um consenso entre todos os grupos parlamentares, e a questão que eu deixava era a seguinte: nós vamos fazer uma lei geral e abstrata, por outro lado, é uma lei que nós pretendíamos, temos a ambição, que tivesse alguma estabilidade, vou terminar, Sra. Presidente, tivesse estabilidade. Não é bom que a lei que compõe o SES esteja constantemente a ser alterada, e, portanto, temos que encontrar aqui uma forma de como é que se vai organizar a candidatura e quem serão os representantes reformados e pensionistas, porque há mais do que uma associação que os representa. E, portanto, era ouvir-vos sobre esse método de escolha, ouvir a vossa opinião. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Arménio Santos, do Grupo Parlamentar do PSD. Quero ter a palavra, Sr. Deputado, por gentileza.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero também começar por cumprimentar a delegação do MURPI e agradecer a vossa presença e os contributos que já nos transmitiram, que naturalmente iremos ter na devida conta. Como sabem, o Partido Social Democrata considera que a concertação social é um instituto importante para acolher a sensibilidade, a opinião e as propostas dos parceiros sociais, da sociedade em geral, e o Conselho Económico e Social, por meio de razão, onde têm assento não só os representantes que fazem parte da Comissão Permanente de Concertação Social, mas todo um conjunto depois de entidades representativas dos vários setores da vida nacional. E, do nosso ponto de vista, a sociedade portuguesa, como em tudo e como tudo, não é estática, evolui, muda. E essas mudanças traduziram-se num peso atual do setor demográfico, que se situa na área dos 60 anos para cima, que, na nossa opinião, não deve ser deixada à representação, por exemplo, ou das outros representantes dos vários interesses que já têm assento, portanto, no Conselho Económico e Social. E estamos a pensar, nomeadamente, nas confederações sindicais, porque as confederações sindicais representam no SES os ativos, mas também sabemos que estão imbuídos das preocupações de defesa dos interesses e dos direitos dos reformados. Mas pensamos, dizia eu, que, independentemente dessa realidade, será bom que se criem condições para que os reformados especificamente tenham uma voz no plenário do Conselho Económico e Social. Por isso, o nosso projeto de lei, como saberão, visa conceder dois lugares aos reformados, também aos jovens, aos nossos imigrantes, mais representantes do tecido empresarial, mais representantes do tecido do setor sindical. Portanto, aquilo que consideramos é que a área que os senhores representam possa ter uma voz autónoma, porque com o vosso olhar sobre os problemas que vos afetam diretamente e também os problemas que afligem o nosso país, a vossa opinião e as vossas propostas seguramente que vão enriquecer os trabalhos não só do Conselho Económico e Social, como também as suas próprias conclusões, os seus parceiros e as suas propostas. E é essa finalidade que nós pretendemos alcançar com este nosso projeto de lei. Daí que gostássemos, já saberão que foram ouvidas outras instituições de reformados, e a pergunta que nós colocamos é também aquela que eu vos vou deixar. Nós gostaríamos muito que pudesse sair daqui um texto legal que pudesse acolher, que pudesse acomodar os vários interesses e uma solução expedita para encontrarmos os representantes dos reformados no Conselho Económico e Social. Porque seria fácil, por exemplo, se nós definíssemos na lei que cada associação, por exemplo, de dimensão nacional, tivesse um representante. Mas isso não é possível. Hoje já são 5, 6 ou 7, amanhã poderiam ser muitos mais movimentos, muito mais associações, e naturalmente que isso é inoperacional e não é razoável que o Conselho Económico e Social tenha uma composição na base de um critério desse género. Daí que temos que acomodar as várias associações, os vários grupos de reformados e pensionistas de modo a que depois se entenda ou se encontre, ou fique já plasmado na lei, um critério que facilite depois a indicação dos seus representantes, que nós propomos que sejam dois, dos seus representantes no Conselho Económico e Social. Daí que nós gostássemos de ouvir da vossa parte uma ajuda, uma opinião, para de facto nos facilitar a redação final desta proposta, deste projeto de lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Altino Bessa, em representação do Grupo Parlamentar do CDS. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, cumprimentar os colegas e cumprimentar também os representantes da Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos. E aquilo que está aqui em causa são vários projetos de alteração ao Conselho Económico e Social na sua representatividade. Há vários projetos, a ideia que contempla basicamente será a entrada de representantes de alguns grupos que hoje acabam por não ter uma voz ativa dentro do Conselho Económico e Social, desde logo os jovens, os reformados e também os imigrantes. Estamos a falar, no caso concreto do imigrante, cerca de 2 milhões de imigrantes e temos vários representantes desses 2 milhões, desde logo esta confederação, dos reformados. E eu julgo que o problema será exatamente aquele que já foi aqui também referido, é encontrar os representantes dos reformados dentro das próprias associações ou confederações que representam os reformados para que possam estar também neste Conselho Económico Social, que tem vários interesses de vários setores, que procura e é útil também na procura de consensos e na discussão, que é sempre saudável. E é preciso também incluir este grupo que não está representado. Aqui estará a fórmula de tentarmos, eu não sei exatamente quantos reformados diretamente representa esta confederação, mas de qualquer das formas, tendo um conhecimento de realidade, que estamos a falar de cerca de 2 milhões de reformados e a impossibilidade de termos no Conselho Económico e Social todas as confederações ou associações que representam os reformados também, no fundo, é preciso que haja uma ajuda de forma a que eventualmente consigam também chegar a um consenso dentro daquelas que são essas associações para que estejam representados e que se sintam verdadeiramente representados naqueles que irão tomar lugar depois no Conselho Económico e Social. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado David Costa, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Desde já agradecer a presença e saudar calorosamente a delegação da Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos MURPI, nas pessoas do Sr. Presidente Casimiro Menezes, Sr. Tesoureiro Jorge Figueiredo e Silva e Secretária de Direção Maria Amélia Vicente, e deixar aqui bem claro que o PCP acompanha as propostas de inclusão dos representantes dos reformados, pensionistas e idosos no seio do SES. Relevamos esta importância de existir uma voz neste Conselho Económico e Social devido também àquilo que é hoje a realidade dos reformados no nosso país, uma realidade, como aqui já foi dito anteriormente, dramática, com muitos reformados nesta altura a não terem a dignidade que deviam ter depois de uma vida inteira de trabalho. Estamos a falar concretamente naquilo que têm sido as políticas deste governo que estão a conduzir portanto, a esta situação, como aqui já referi, dramática dos reformados, nomeadamente através dos cortes nas suas reformas, através dos obstáculos que os reformados têm hoje, nomeadamente na área da saúde, entre ter que escolher comprar medicamentos ou ter que se alimentar de forma adequada. Estamos a falar concretamente numa política que arrasa as funções sociais do Estado, com o aumento também de impostos e, como aqui já foi trazido, portanto, anteriormente, não, aquilo que o Governo sempre referiu como sua salvaguarda, a questão da transitoriedade, já percebemos hoje que estes cortes não são transitórios, estes cortes não vieram para ficar e o próprio Governo já anunciou, portanto, através do DEU, aquilo que nos espera aos reformados, que depois de uma vida inteira de trabalho em prol também do país, aquilo que os espera, portanto, no futuro. Devido a todo este conjunto de circunstâncias, nós consideramos, o PCP considera fundamental a voz dos reformados no seio do Conselho Económico e Social, no plenário. E, nomeadamente, a voz do MURPI. O MURPI, como aqui ficou bastante claro, uma organização que tem história, uma organização que tem dimensão, e termino já, Sra. Presidente, que tem dimensão para representar um largo setor deste setor dos reformados. E, portanto, o PCP, obviamente, que acompanha estas propostas de inclusão dos representantes dos reformados, pensionistas e aposentados no Conselho Económico e Social, e agradece desde já todo o contributo e todos os documentos que aqui a Confederação MURPI nos trouxe a esta comissão.
Muito obrigada, Sr. Deputado David Costa. Concluídas que estão as intervenções, porque a senhora deputada Mariana Aiveca, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, informou que não pode estar presente, está numa audição, numa outra comissão. Vamos passar a palavra ao senhor Presidente e a quem entender por bem, no sentido de poder adecer alguns considerandos que achar por convenientes. Quero ter a gentileza, por favor, senhor Presidente.
Muito obrigado, senhora deputada. Muito obrigado pelas intervenções dos senhores deputados Nuno Sá, do senhor deputado Arménio Santos, do senhor deputado Altino Pessoa.
Peço
desculpa. E o senhor deputado David Costa. Eu vou tentar ser breve e dizer o seguinte. Em termos demográficos, não há dúvida que nós estamos a assistir, desde 79, a uma inversão da pirâmide demográfica do nosso país. E, curiosamente, só agora é que estamos a dar nota deste facto, quando, de facto, em 79, pela primeira vez na história demográfica do nosso país, assistiu-se a esta inversão demográfica do grupo de pessoas com mais de 65 anos já ser, em termos percentuais, superior àqueles que tinham entre 0 e anos. Isto tem vindo a acentuar, naturalmente, sendo o nosso país considerado um dos países mais envelhecidos da Europa. E esta ideia da representatividade deste grupo social, é evidente que este grupo social, é bom também dizer que é um grupo muito heterogéneo, são 3.600.000 pessoas, é um grupo muito heterogéneo, com interesses muito diversos, não há homogeneidade, são todos reformados, são todos aposentados, são todos pensionistas, mas são reformados, pensionistas, todos com características diferentes, obviamente. E eles procurarem, os reformados procurarem criar suas organizações próprias que representam os seus interesses. Mas essa, digamos, a discussão neste Parlamento da sua representatividade está naturalmente associada a estes ataques últimos que os reformados têm sido vítimas nesta legislatura, e é isto, de facto, que fez crescer mais essa onda, digamos, de protesto e a necessidade de ter uma voz ativa. Lembrarmos que em 78, quando o MURPI foi constituído, desde essa altura que se dizia na primeira ata, vem lá escrito que devemos procurar que o poder político, nessa altura, em 78, nos ouça, que estabeleça diálogo connosco nas decisões que dizem respeito aos reformados, aos pensionistas e aos idosos. Já nessa altura, isto era notório. Depois foi criado o Conselho Económico e Social, mas nunca, de facto, foi tido em conta a representatividade dos reformados. Felizmente, tarde, mas mas ainda bem que agora existem estes projetos e nós saudamos esta iniciativa. Queria também dizer que nós preferimos dizer que os reformados, pensionistas e idosos não constituem um peso demográfico, mas sim uma força demográfica importante. Porque o peso pode estar associado à ideia do fardo, muitas vezes, como despachá-lo, como livrarmos desse grupo, mas não, nós somos uma força social bastante importante no nosso país e cada vez mais importante, dado em termos numéricos, somos 3 milhões e 600 mil neste momento. Por outro lado, em termos de representatividade das várias associações existentes, se nós fôssemos por critério de antiguidade, nós existimos desde 78 e, portanto, somos mais antiga das associações, da confederação das associações. Em termos de representatividade, nós temos uma listagem das associações que fazem parte do nosso universo e calculamos que 50 mil associados, portanto, a confederação agrupa 170 associações e essas associações têm os seus associados e fazendo um cómputo geral nós calculamos, sabe que isto é muito difícil de dizer porque esse é um grande grupo de risco, né? Morrem muitos, é um grupo de bastante risco e portanto temos 170 associações e devemos ter 50 mil ou mais associados. Portanto, para antiguidade e representatividade, é evidente que não há aqui dúvidas que o MURPI tem naturalmente que estar representado neste Conselho Económico e Social com o peso que representa. Também defendemos que não queremos um monopólio, não sermos os únicos representantes deste grupo. Como eu disse anteriormente, o nosso tecido de representantes de reformados é muito heterogéneo e, portanto, outras correntes de opinião devem ter lugar lá, nomeadamente lá. E por isso, o número 2 de dois representantes, se calhar, para corresponder ao critério de antiguidade e representatividade, achava pouco, mas pronto, mas podíamos ser um número ímpar para 3 representantes. Mas, de qualquer maneira, se forem 2 representantes, devem ser de organizações diversas, em que o MURPI, naturalmente, pela sua antiguidade e pela sua representatividade, deve estar lá representado. Era isto, fundamentalmente, que queria dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito breve, estamos com um atraso muito significativo.
Agradeço, Presidente. Era só para colocar uma questão no sentido de perceber se o MURPI alguma vez já formalizou alguma vez a candidatura ao Conselho Económico e Social, portanto, no passado. Obrigado.
Sim, fizemos. Nós apresentamos a nossa candidatura ao SES, só que o Conselho Económico e Social remeteu-nos para a Assembleia da República, dado que nós em julho do ano passado, em 13 de julho do ano passado, fizemos uma candidatura ao SES e foi-nos remetido para a Assembleia da República, uma vez que não estava dentro dos âmbitos da decisão do Conselho Económico e Social.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço os contributos que certamente relevantes que trouxe este grupo, aos membros deste grupo de trabalho. Agradeço a presença da doutora Maria Amélia Vicente, do engenheiro Jorge Figueiredo e Silva, do presidente doutor Casimiro Menezes. A vossa presença foi um prazer para nós e um grande contributo. Bem-ajam e até uma próxima oportunidade.